Semana em África. Bem-vindos à Semana em África. Em Nova Iorque, Angola foi o primeiro país lusófono africano a usar da palavra no arranque da Assembleia Geral da ONU. João Lourenço enfatizou a abertura do país ao mundo sem descurar as conquistas diplomáticas obtidas recentemente no conflito entre o Ruanda e o Uganda. O presidente angolano reclamou ainda uma reforma do Conselho de Segurança.
Nunca é demais insistir na necessidade de uma reforma profunda da Organização das Nações Unidas. Reiteramos a necessidade de se alargar o número de membros permanentes do Conselho de Segurança, contemplando nomeadamente a África e a América do Sul. A África, nosso continente, vem sendo assolada pelo terrorismo, sobretudo o de cariz fundamentalista religioso. Angola tem procurado dar a sua modesta contribuição, na medida do possível, na prevenção ou resolução de conflitos, sobretudo na região da SADC, dos Grandes Lagos ou da África Central, como foi o mais recente caso do memorando de entendimento entre Ruanda e Uganda, assinado em Luanda, e que nos parece ser um passo importante na prevenção de um conflito que se estava a incubar e na iminência de eclodir.
Já o presidente São Tomense, Evaristo Carvalho, proferiu esta quinta-feira o discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. O chefe de Estado, São Tomense, enfatizou a necessidade do arquipélago obter apoio na transição em dezembro de 2024 para país de rendimento médio.
Constitui para nós, desta alta tribuna, uma oportunidade ímpar para lançar um veemente apelo à comunidade internacional, no sentido não só nos acompanhar nessa árdua tarefa de transição, mas igualmente brindar-nos com o apoio necessário para a realização plena dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A pobreza é o maior flagelo da humanidade. A erradicação da mesma, em todas as suas formas e dimensões, deverá constituir a primeira prioridade no concerto das nações, designadamente nas Nações Unidas. As catástrofes naturais ocorrem cada vez em maior escala e com mais intensidade, levando à perda de vidas, principalmente nas regiões menos desenvolvidas do nosso planeta. Não restam dúvidas de que o esforço global tem de continuar, sob os auspícios da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas e, de facto, deve ser uma responsabilidade partilhada por todos, pois cabe-nos a todos salvaguardar o futuro das gerações vindouras.
RFI, as vozes do mundo.
2 anos depois da chegada de João Lourenço ao poder, os angolanos dividem-se sobre o balanço do chefe de Estado. Nas ruas da capital, os jovens estão conscientes de que o tempo de governação ainda é curto, mas reclamam mais emprego e hospitais.
Tem algumas promessas que ele fez, desemprego para os jovens, que disse que o país vai melhorar, mas também não podemos exigir dele que vai melhorar daqui a 1 ano. Vamos ter que esperar pelo menos mais uns 2 anos para ver como é que vai estar o país. Outra coisa que ele tem de mudar, né? Que aumentassem os hospitais. Ele cumpre a promessa que ele deu dos 500 mil empregos para os jovens, porque tem muitos jovens mesmo desempregados, outros até acabam na marginalidade.
Maputo 105 FM.
Em Moçambique, a semana fica marcada pelo acidente de viação em Songo, na província de Tete, com uma viatura que transportava militantes do partido do governo Orfeu Lisboa.
Pelo menos 5 simpatizantes da Frelimo morreram quando seguiam num caminhão de carga que resvalou por uma encosta abaixo, numa zona montanhosa próximo da vila de Songo, na província central de Tete. O incidente ocorreu após a saída de comício do candidato presidencial do partido no poder, Felipe Nyusi.
Uma semana que fica igualmente marcada pelo ataque à sede da Frelimo, partido no poder em Mocimboa de Praia, na província moçambicana de Cabo Delgado, na segunda-feira à noite, um ataque que tirou a vida a 15 pessoas e provocou vários feridos.
Bissau 94 FM.
A Guiné-Bissau assinalou esta semana o 46º aniversário da independência do país, no momento em que a oposição acusa o primeiro-ministro de estar a governar sem que o programa de ação tenha sido aprovado pelos deputados. Moussa Baldé.
Para os partidos da oposição guineense, MADEM G15 e o PRS, não há dúvida. O governo do primeiro-ministro Aristides Gomes já caiu por caducidade. Falta agora que ocorra uma das duas situações. ou é demitido pelo Presidente da República, ou então leva com um chumbo dos deputados no Parlamento. Em conferência de imprensa, os líderes parlamentares das bancadas do MADEM, Abdou Mané e Solan Kelin, do PRS, teceram duras críticas ao presidente do Parlamento, Cipriano Kassamã, a quem acusam de aceitar ser manipulado pelo primeiro-ministro, críticas ao PRGC por pensar ainda como sendo o partido único na Guiné-Bissau e ao próprio primeiro-ministro Aristides Gomes. Para os dois partidos, o primeiro-ministro furta-se ao dever de apresentar ao Parlamento o seu programa, volvidos 87 dias desde que entrou em funções, quando a lei determina que deviam ser em 60 dias. Os dois dirigentes entendem que Aristides Gomes, a quem consideram um campeão de violação das leis na Guiné-Bissau, tem medo de ir ao Parlamento porque sabe que o seu programa levará com um chumbo da maioria dos deputados. Também entendem que toda a estratégia de recusa em submeter o programa do governo ao crivo parlamentar tem que ver com as 2 toneladas de cocaína que a polícia guineense apreendeu recentemente. Abdou Mané e Solan Kelin consideram que Aristides Gomes tem muita coisa a explicar aos guineenses sobre a entrada de droga no país. A oposição parlamentar quer a queda do governo quando se sabe que a CDAO, na sua última missão de avaliação à Guiné-Bissau, reiterou que o executivo de Aristides Gomes é o que vai organizar as eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro.
Mindelo, 100.7 FM.
Em Cabo Verde foram retirados do mercado esta semana lotes de medicamentos contendo ranitidina por estes poderem conter uma substância cancerígena. Mais detalhes com Odair Santos.
Ranitidina Sinfa, ranitidina Farbox e Blocolcer são os medicamentos mandados retirar do mercado pela Entidade Reguladora Independente de Saúde de Cabo Verde. A presença de uma substância potencialmente cancerígena levou a Entidade Reguladora a ordenar a retirada imediata do mercado dos medicamentos de proteção gástrica que contém o princípio ativo ranitidina. A medida surge na sequência de um alerta internacional. Em entrevista à Rádio Pública, a diretora de Regulação Farmacêutica, Lanira Centeio, disse que após a investigação feita, confirmou a entrada no mercado de lotes de ranitidina possivelmente contaminados, um medicamento muito utilizado no país.
O medicamento ranitidina é um medicamento muito utilizado em Cabo Verde, porque é um medicamento utilizado em afecções gastrointestinais, nomeadamente na gastrite, na esofagite e também para tratamento das úlceras. Por isso é largamente utilizado. Assim que identificado este problema, dinamizamos, portanto, a recolha desses produtos do mercado.
Não é a primeira vez que são retirados do mercado nacional medicamentos com substância potencialmente cancerígena. Medicamentos com defeitos graves produzidos na Europa, na América e na Ásia muitas vezes acabam nos países africanos. Quase metade dos medicamentos falsos e de baixa qualidade reportados à Organização Mundial da Saúde entre 2013 e 2017 foi encontrada na África Subsaariana.
A Semana em África fica por aqui. Estamos de volta, como sabe, no próximo sábado. Até lá, tenha um bom fim de semana.